Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália. E, na verdade, esse não é mais um MamiCast. Esse é um MamiCast especial, porque junho é o mês do romance, o mês dos namorados. E rolou um match bonito aqui entre o Mami e Vino. E a gente resolveu criar alguns episódios especiais baseados nos temas que vocês mais nos perguntam, que são aquelas regiões mais clássicas, mais renomadas e mais importantes do velho mundo. A gente vai começar hoje falando de Bordeaux, e hoje Thiago não está entre nós, como vocês podem ver, as boas-vindas foram dadas por mim. Quem está com a gente aqui é ela, que está sempre, nos últimos tempos, está aqui bastante no MamiCast, vocês adoram quando ela aparece, Jéssica Marinzec, seja bem-vinda.
Muito obrigada, eu estou tensa, já que a minha participação hoje ela vai ser um pouquinho mais longa, então eu preparei a minha melhor voz para ficar com vocês nesses 30, 40 minutos que deixa.
Bom, hoje a gente vai tentar uma tarefa difícil aqui, eu e Jéssica vamos tentar resumir Bordeaux em 30 minutos, pessoal. A gente já vai começar se desculpando, porque Bordeaux dá para falar durante 30 meses, se a gente quiser, e vai ter assunto. Mas a gente vai fazer aquele basicão, falar sobre aquilo que vocês precisam saber para entender um pouquinho melhor essa região, para entender por que ela é tão importante, tão renomada. E a gente vai passar por todos os básicos. Se sobrar alguma dúvida, é só mandar para a gente, só deixar nos comentários. A Jéssica vem, responde 24 horas por dia, ela está disponível para isso. Não, brincadeira. Não, mas aí, de repente... Não, mas de repente aí dá para fazer uma live, uma live da Vino só para tirar as dúvidas que ficaram deste episódio. Pode ser uma boa ideia, mas a gente já está aqui.
Super dá essa ideia, gostei.
É, aí a gente já está se desculpando aqui, porque a gente vai passar por alto pelo básico, tá? Mas se a gente quiser, dá para ir eternamente sobre esse assunto. Para começar, antes de mais nada, lembrando para vocês que tem cupom de desconto valendo 10% de desconto em todo o site da Evino, em todos os produtos. Não precisa ser primeira compra. O código é UMAMI10. Aproveitem que está cheio de Bordeaux maravilhoso para vocês provarem enquanto ouvem esse áudio, ou depois, ou na hora de estudar. E para antes de começar, também só mais uma dica. Quem gosta de acompanhar esses estudos com um mapa, que é uma ótima dica, na verdade, porque ajuda bastante a entender conteúdo, tem mapa de Bordeaux para download lá no site do Mami, na aba para baixar. É grátis, está em alta qualidade, alta definição, dá para imprimir, pendurar na parede, rabiscar. Enfim, vamos tentar começar este super assunto agora. Vai lá, Jéssica. Introduz Bordeaux para o pessoal. Quem é Bordeaux? De onde vem e de que se alimenta Bordeaux, Jéssica?
Olha, a Nath mandou eu dizer, tô brincando. Cara, Bordeaux. Certamente uma das regiões mais emblemáticas ali da França. É uma região bastante controversa também, o nome significa muitas coisas para algumas pessoas, acho que a primeira coisa que a gente tem que tirar da frente é que a gente não está falando da uva que se chama Bordeaux e que faz vinhos aqui no Brasil, a gente não está falando disso, a gente vai falar dos vinhos de entrada, dos vinhos mais caros, mas ali de Bordeaux sai uma infinidade de coisas, né? Sai desde, obviamente, vinhos considerados mais simples, até alguns dos vinhos mais caros do mundo. Então, tem muita história pela frente.
Verdade. Bordeaux, para quem está precisando se localizar, fica mais ou menos para o sul da França, mais ou menos para o oeste da França, também conhecido como sudoeste.
É porque é mais ou menos.
É porque tem uma outra região que é chamada de sudoeste mesmo, que não é exatamente Bordeaux que está incluído, mas fica, geograficamente falando, fica ali no sudoeste da França, né? E vamos lá, o que, que tem de mais importante? Como é que a gente pode começar? Vamos falar de história, Jéssica? Como é que Bordeaux surgiu, né?
Acho que a gente pode começar falando de história. Eu acho que a gente pode começar falando de história. Cara, Bordeaux foi invadido por muita gente, né? O tempo inteiro, assim. na história, a gente está falando, meu, de séculos e séculos e milhares de anos atrás até. Mas como boa parte das grandes regiões, dos grandes vinhos que hoje a gente conhece, como vinho do Porto, até o Jerez, Madeira, os ingleses tiveram uma grande... ajudaram muito, né, nessa produção, principalmente no consumo. Cortando muito essa história, depois dessa dominação inglesa, eu acho que a gente, é muito bom falar, e agora vai até para os mais nerds do vinho, isso nem é tão básico de Bordeaux, os holandeses tiveram uma grande participação ali em Bordeaux. Eu acho que boa parte do que a gente conhece hoje, do que é Bordeaux, foi criada por esses caras, né? Que chegaram lá, Bordeaux era um grande pântano, né?
Um banhadão, né? Bordeaux era um
banhadão. Isso, você.
Era um banhado, e os holandeses, engenhosos como sempre foram, drenaram este banhado, porque eles eram grandes consumidores, né? Na verdade, na época que eles drenaram lá por 1600, o objetivo deles era ter mais área para que pudessem plantar mais uva, e na verdade era uva branca, se não me engano, que eles queriam plantar, o que eles mais consumiam na época. Mas eles tiveram esse papel muito importante, super engenhoso, de drenar todo esse banhado e ampliar a área que era possível se plantar videiras por lá.
Perfeito. Então, a gente vai começar a falar dos solos depois, esses solos que hoje são tão característicos e que mudam, que dão a cara para os vinhos ali, né? Quando a gente fala de Médoc e tudo mais, esses solos a gente começou a prestar muito mais atenção depois dessa passagem aí dos holandeses. Então, eles tiveram uma grande participação aí nessa produção.
Exatamente. Bordeaux. Quando a gente ouve falar de Bordeaux, a gente sempre ouve falar de margem direita, margem esquerda. O que, que é margem direita e margem esquerda? O que são vinhos de margem direita e margem esquerda, né? Bordeaux é uma região dividida aí, cortada basicamente no meio por um rio, que na verdade se divide depois em dois, né? Um grande afluente se divide em dois. E aí a gente tem três grandes regiões. Quer falar das regiões, Jéssica, já?
Vamos falar. A gente tem esse lado esquerdo, essa margem esquerda que a gente chama, que na verdade a gente até divide, mas não divide, que é o Médoc e Pessac-Léognan, né? Então são grandes regiões produtoras. Do lado direito, a gente tem o famoso Saint-Émilion, mas ali tem bastante coisa, né, cara? Ali tem Pomerol, tem as regiões satélites e tal, e literalmente entre esses dois rios a gente tem entre Demer, que realmente significa entre os mares. Então, são regiões, sub-regiões bastante distintas, fazendo vinhos diferentes. A gente sabe e a gente reconhece que Bordeaux é uma região majoritariamente de produção de vinhos tintos, mas nesses lugares que a gente comentou, a gente encontra produção de vinho branco seco, vinho branco doce. Então, tem muita coisa rolando aí.
Aliás, a Jéssica falou agora de vinho branco doce. Ó, não é o tema da nossa live hoje, mas um dos vinhos brancos doces mais famosos do mundo é feito por lá, né? Que é o Sauternes, o famoso Sauternes. Então, Bordeaux, não só especializada em vinho tinto, para quem já, ó, para já começar a tirar essa aura, né? De só tem vinho tinto lá, tem bastante vinho branco. Bastante vinho branco de qualidade e vinho branco doce também. Tem uma variedade grande aí.
Perfeito, perfeito, Nath. Nath, sabe que eu acho que a gente podia falar rapidinho ali de Bordeaux, até na parte da história, só para a gente pontuar? Como a galera ali foi um pouco sacana, né? Você falou do Sudoeste, das outras regiões que fazem parte do Sudoeste, e a galera de Bordeaux, por conta desses rios, então juntando agora com isso que a gente está falando, né? Como a região de Bordeaux fica literalmente antigamente, margeando esses rios, eles controlavam todo o acesso. E aí essa galera que fazia esses vinhos que a gente falou, vinho tinto, vinho branco seco, vinho tinto seco, vinho branco seco, vinho doce de sobremesa, esse pessoal não conseguia exportar esses vinhos, né? Então, existe essa grande fama do vinho de Bordeaux, mas também tem um lado que a galera do Sudoeste não conseguia vender, mesmo produzindo vinhos tão semelhantes, né?
Exatamente, essas regiões, né, essas regiões que são as que a gente chama hoje de sudoeste, não são Bordeaux, produzem vinhos muito parecidos com Bordeaux, tem as mesmas, os mesmos cortes, até na produção do vinho doce, existe um vinho lá também que é muito semelhante a Sauternes, mas que não tem a mesma fama de Bordeaux, porque Bordeaux ali bloqueou o acesso ao porto, então só eles exportavam, e aí só eles ficaram famosos. Mas na região se produz bastante coisa semelhante, né? Então ali, Bordeaux é famosa, mas teve sua parcelinha de sacanagem ali no meio.
É, também, de egoísmo, egoístinha, fui egoístinha.
Mas tudo bem, vamos falar de Bordeaux hoje, outro dia a gente dá bola para o pessoal que ficou esquecido, né?
Boa.
Bom, para começar a entender um pouco o estilo de vinho que a região faz, é sempre muito importante isso para qualquer região que a gente for estudar, entender o clima, né? Porque o clima tem muita influência no estilo de vinho que a região vai produzir. A região de Bordeaux, como a gente falou, ela está ali no sudoeste, né, da França, está muito pertinho, tem essa influência desses grandes rios, né, que cortam a região, tem influência também do oceano, que tá bem pertinho do oceano, então tem um monte de influência climática. O que tu acha que é importante a gente passar aqui para o pessoal, Jéssica, que é mais relevante para Bordeaux em si?
Cara, eu acho que muita gente fala de safra, né? Por que as safras são importantes? Eu sempre dou exemplo de Bordeaux. Bordeaux é uma das regiões que mais sofre com intempéries de tempo. Quando a gente fala de clima e de tempo, são coisas distintas. Então, um clima de uma região é um clima que você vai encontrar todo ano aquele estilo semelhante, e o tempo é o mais variável, né? Então, quando a gente fala de Bordeaux, a gente fala de uma região que é o famoso, nem é muito quente, nem é muito frio, na verdade, muito díspares, é uma região úmida, uma região molhada. Putz, como é que eu sei que é uma região úmida, uma região molhada? Eu, Jéssica, sempre uso Bordeaux como exemplo para, eu vou perguntar quando eu vou falar com algum produtor, que ele fala assim, essa é uma região muito chuvosa, ou não é muito chuvosa. Aí o cara me falou, mas quanto que chove por ano? Eu faço assim, né? Em geral, Bordeaux chove entre 850 milímetros a 900 milímetros por ano, o que é muito, é bastante, na verdade, sabe? Regiões muito secas, sei lá, tipo Mendoza, não chega acho que nem a 100 milímetros por ano, se eu não me engano. Então, essa região é bastante chuvosa. E aí, os caras têm que tomar um baita cuidado, porque chuva traz o quê? Umidade traz o quê? Fungo, né? Então, é sempre uma atenção no vinhedo, esse clima chuvoso. Dito isso, existe uma corrente marítima, que é a corrente do Golfo, que ela ajuda diversas regiões e alguns países que são banhados por essa corrente do Golfo a dar uma temperada, a não ficar também, às vezes, muito frio, dependendo do ano. Então, essa corrente do Golfo vem pelo Atlântico e dá uma ajudada.
Então, uma corrente quente, né, Zé?
Uma corrente quente, isso, uma corrente quente, perfeito. E aí o que na verdade a gente precisa sempre tomar muito cuidado com Bordeaux, né, principalmente eles lá, são as geadas de primavera. Bordeaux vira e mexe está sofrendo com geada de primavera, e para quem, só falando a grosso modo, quando a vinha, quando ela está florescendo, né, quando ela sai daquele processo de dormência, ela vai criando a florzinha, para a florzinha virar uma uvinha mesmo, e vem uma geada e mata aquela flor, tipo, acabou, galera, acabou o jogo.
Assim, não, era, tem safra,
não, não,
né?
Tem que fazer, não tem safra.
Então, aliás, eu acho que se perguntar para produtor de áreas que tem risco de geada, qual é o maior medo deles durante a safra, é a maldita geada de primavera, que ali se bater, acabou, né? Só no ano que vem, basicamente.
Exato.
E Bordeaux sofre bastante por isso. Por isso que volta e meia a gente vê listas e aí do mesmo vinho, do mesmo chateau, e aí num ano o vinho está um preço, no outro ano o vinho está 3 vezes aquele valor. E vai variando, assim, de ano a ano. É justamente por isso, né, Gê? Porque apesar do clima, o clima ser um conjunto de fatores que não se altera, assim, tão rápido, o tempo de cada ano varia bastante. Então, varia muito a safra. Um ano que tem geada de primavera, a safra, se tiver, vai ser muito pequena, vai produzir muito menos, enfim, e vai afetar a qualidade do vinho também, né?
Perfeito. E aí, eu acho que a gente pode até já começar a entrar no lance das uvas mais conhecidas, porque quando tem uma safra um pouco mais quente, um pouco mais fria, um pouco mais chuvosa, mais geada, eles usam, né, essa coisa do blend, que é muito característico na região, mas não é obrigatório, como uma salvaguarda. Então, anos onde é muito frio, que a Cabernet Sauvignon está difícil ali de extrair alguma coisa dela, eles usam a Cabernet Franc. E aí a gente pode começar a falar dessas uvas aí, mais características, Nath, que você acha?
Eu acho ótimo. E, na verdade, também, as uvas também têm uma diferença, uma importância muito grande conforme a região. Porque, como a Jéssica explicou antes, ali a divisão, né, o que, que fica de um lado do rio, o que, que fica do outro lado do rio, a gente estava falando lá no início dessa conversa sobre a drenagem, que a região do Médoc foi drenada. Né, e o que, que aconteceu? O tipo de solo que sobrou nessa região é um solo que é um solo de fundo de rio, aquelas pedras roladas, sabe, pedra seixo que a gente encontra em fundo de rio, tem bastante, o cascalho, isso já não tem do outro lado lá, onde não foi drenado, que é o lado direito. No lado esquerdo, esse cascalho, ele ajuda bastante porque ele absorve calor quando bate o sol lá durante o dia e ele irradia esse calor para ajudar na maturação da uva, porque a Cabernet Sauvignon não é uma uva fácil de amadurecer. Então, como a Jéssica falou, num ano aí muito nublado, com pouco sol, chuva, que está difícil de amadurecer a Cabernet Sauvignon, esse calorzinho extra que o solo ajuda a irradiar para a videira já dá uma ajudinha extra, né? Um empurrãozinho nesse amadurecimento. Porque se não fosse ele, não fosse a corrente do Golfo esquentar um pouquinho ali a região, não dava para fazer Cabernet Sauvignon ali quase, né?
Perfeito, exatamente. Então é isso, é quase uma alquimia o uso dessas uvas, tá? Eu acho que também é muito legal a gente falar para o consumidor, até que não é tão técnico de Bordeaux e que está ouvindo o podcast, que não tem melhor ou pior, não existe um vinho blend ser melhor do que um vinho varietal, que é feito com uma uva só. Alguns produtores, eles vão trabalhando como se fosse um mestre ali, juntando o que cada uva tem de melhor. Já tomei Bordeaux 100% Merlot, já tomei Bordeaux 100% Cabernet Sauvignon e já tomei Bordeaux com quase todas as uvas usadas lá. E quando a gente fala das uvas usadas lá, no caso das tintas, a gente está falando, né? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, as três mais usadas. Aí a gente tem Petit Verdot Malbec ali e... a gente tem Carmenère também, que muita gente não acredita, mas ainda tem Carmenère lá. E eu li, Nath, eu não lembro onde eu li, cara, que Petit Verdot e Carmenère, por conta do aquecimento global, estão aumentando em número de hectares em Bordeaux, mas eu não lembro onde eu li isso.
Não, e teve ainda a notícia que saiu, eu acho que foi no final do ano passado, que já rolou uma reunião entre os produtores e já existem novas uvas pré-aprovadas, ainda não tem, o Conselho Regulador ainda não autorizou, mas existem uvas pré-aprovadas aí que talvez comecem a aparecer depois dessa aprovação, que vão ter que ser plantadas em razão desse aquecimento global. E aí tem até uva de fora da França, e eu não sei se chegou a ver essa matéria. É bem curioso, né? Até Toriga apareceu lá.
Apareceu. Tinha tempranilho? Eu não lembro, mas eu lembro da Turiga. Eu acho que tinha tempranilho, se eu não estiver viajando, mas isso aí vai ser uma grande discussão ainda. Aliás, né? Essas grandes discussões ali em Bordeaux, de classificação, elas sempre existiram. Eu acho que a gente pode até amarrar e começar a falar um pouco dessas classificações junto das regiões aí, porque pode ser difícil mesmo, pode ser complicado mesmo. Ah, mas eu nunca vou
saber. E é, né?
Cara,
pode ser, não, complicado. É porque é complicado.
Exatamente. Assim, ninguém tem que se sentir mais burro por não entender disso, ou pior, né? Deixar de tomar um vinho porque não entende a classificação de Bordeaux, desencana total disso.
Desencana. Primeiro que tem que começar a beber, né? Depois a gente começa a entender. Mas eu só queria dar um ganchinho ali sobre o que tu falou antes de... Ah, não tem isso de... É melhor porque é blend ou é melhor porque é varietal. O que a gente tem que pensar é o seguinte. O produtor, ele tem várias uvas na mão dele, né? E ele vai querer produzir o melhor vinho que ele puder naquele ano. Se o melhor vinho dele naquele ano for 100% Cabernet Sauvignon, ele vai fazer 100%. Se para ser melhor ele vai ter que colocar um pouquinho de Cabernet Franc, ou ele vai colocar Merlot, enfim, como ele bem entender ali, ele vai fazer isso. Então, o que a gente sempre tem que pensar é que o produtor ele está fazendo o melhor vinho que ele pode naquele ano. Então, se ele fez um blend, pode ter certeza que esse blend está melhor do que se ele tivesse lançado um varietal. E assim por diante, assim.
Exato.
Então,
lembrando também das uvas brancas, né? A gente falou bastante das tintas. Bordeaux. Os Bordeaux brancos secos, que são maravilhosos, é difícil a gente ter, a gente encontrar em vários lugares, são feitos de Sauvignon Blanc e Semillon, mas também existe uma uva branca que se chama Muscadel, se escreve Muscadelle, e ela também está lá. E todas essas três uvas servem tanto para fazer o Bordeaux branco seco, que são vinhos interessantíssimos, que passam em barrica, eles têm uma acidez bem gostosa, bem refrescante, como também servem para fazer os vinhos brancos doces, que a Nath falou logo no começo, assim, que são deliciosos.
Exatamente. Geralmente eles vão aparecer num blend também, né? Mas já existe até uma tendência de sair bastante Sauvignon Blanc varietal de lá. Na região de Entre do Mer, ali também, né? Entre os dois mares, ele também faz bastante vinho branco. E assim como os tintos, a gente encontra em vários níveis de qualidade, desde o mais basiquinho, gostoso, para tomar geladinho sem pensar muito, tomar no verão, no calor, até aqueles brancos que vão envelhecer, são mais caros, enfim. Tem também em todos os níveis de qualidade, assim como os tintos. E vale a pena provar Bordeaux branco, não é uma coisa que a gente encontra sempre, então se encontrar, vale a pena experimentar. Tá, então vamos começar a falar das regiões, quer dizer, das mais importantes, né? Porque são várias sub-regiões ali. É muito.
Para vocês que estão olhando o mapa, vocês estão vendo que é muita coisa, a gente não vai conseguir cobrir tudo não, mas bora.
Mas bora falar das mais importantes. Vamos começar com a margem esquerda? Vamos começar com o Médoc?
Então, bora, tá, Nath.
Então temos o Médoc. Quem está com o mapa é aquela regiãozinha do lado esquerdo do rio que está mais para cima. Abaixo vocês vão ver que está ali, começa a Pessac, Léognan. Tá, a cidade de Bordeaux mais ou menos divide ali essas duas partes, né? Os vinhos mais famosos, esses que a gente conhece dos grandes Bordeaux, os que são de corte, geralmente, estão nessa área do Médoc, né? Mais especificamente no Haut-Médoc. Eu adoro meu francês. O Médoc. Maravilhoso. O Médoc. Então, tá. O que a gente pode destacar nessa região? Quais seriam essas comunas, essas vilas mais famosas ali?
Bora. Quando a gente fala do Médoc, né? É claro que a gente está falando basicamente da casa da Cabernet Sauvignon. Então, alguns dos vinhos mais caros do mundo que a gente conhece, vindos dos chateaus também mais renomados, eles vão estar nessa região. É a região onde a Nath falou que a gente encontra muito mais esses cascalhos. Dito isso, a gente pode encontrar alguns rótulos que vai estar escrito só Médoc, por exemplo, né? E ali na ponta de cima do Médoc, para você que está olhando esse mapa, e eu, de novo, né, peço que você olhe o mapa para ouvir esse podcast, essa região ali de cima, ela tem um pouquinho mais de argila, né, Nath? Aí a gente começa a entrar no contudo, porém, entretanto, do mundo do vinho, que vocês vão ouvir pra caramba, o que mais tem no mundo do vinho é porém. Então, essa ponta tem um pouco mais de argila. Então, ali a gente vai encontrar um pouquinho mais de Merlot, ao invés de Cabernet Sauvignon, e rótulos um pouco mais acessíveis, também com esse corte, contendo um pouco mais de Merlot. Então, essa seria uma denominação de origem um pouco mais ampla dentro de Bordeaux. Quando a gente encontra um rótulo Bordeaux AOC, a gente está falando de um vinho que, na teoria, a uva pode vir de todos os lugares de Bordeaux, né? Em geral, vem ali da margem esquerda, ou entre Demer, né? Entre Demer, muito mais. Daí que, quando a gente vai diminuindo um pouco essa classificação e essa denominação de origem, a gente pode encontrar um Médoc, por exemplo, que ele é amplo, mas não tão amplo como um Bordeaux AOC. E aí a gente começa a entrar nessas comunas super conhecidas. A gente está falando de Saint-Estèphe, a gente está falando de Pauillac, a gente está falando de Margaux, de Saint-Julien, enfim, são essas que a gente não vai conseguir entrar no detalhe, mas a gente sabe que ali o solo é super puro, cascalho, ali a Cabernet Sauvignon brilha, ali a gente vai encontrar vinhos super longevos, alguns super também austeros quando jovens. A safra vai fazer grande diferença nesses vinhos. Não são baratos, mas também quando você toma, você realmente não esquece. Uma coisa legal de pontuar é que dentro dessas comunas, quem dirige a venda, né, ou quem dirige a atenção, são alguns chateaus muito específicos e que ficaram muito conhecidos mundo afora, né? Então, o Chateau Margaux é um exemplo. Só que para nós aqui, réis mortais, que a gente não consegue comprar ali um Chateau Margaux todo mês, passar um cartão, não vai dar certo. O que esses produtores fazem? Eles fazem o primeiro ou o segundo vinho da casa, que tem uma qualidade semelhante, com preços um pouco mais acessíveis, assim. Então, essas coisas a gente consegue encontrar hoje em dia na Evino, e é super legal, principalmente para quem está estudando, e a gente adora isso. Então, a gente adora não só estudar para entender quais as características de um Cabernet Sauvignon, por exemplo, mas testar cegas, um Bordeaux AOC, um Médoc e talvez um Brio Cantenac, por exemplo, provar os três às cegas para a gente falar um pouquinho de qualidade. Esses tipos de testes são bem legais.
Até porque o objetivo, eu não sei o teu objetivo, Jéssica, mas o meu objetivo de estudar vinhos é poder beber o melhor possível gastando o mínimo possível, e é por isso que a gente estuda.
Quando a gente fala de Bordeaux, a gente fala de muitas classificações, né? A classificação de 1855, que classificou os melhores chateaus, por exemplo, ali do Médoc e tudo mais, mas existem algumas outras classificações que olham para vinhos com uma baita qualidade e com preço mais acessível, como a gente está falando. Existe uma classificação que se chama Cru Bourgeois, Cru Bourgeois, escreve, né? E ela também passou por algumas modificações, e hoje, como é que funciona? Existe quase que uma associação, uma câmara ali, onde o enólogo, o dono do chapéu, plantou, enfim. Ele coloca o vinho dele para ser classificado como Cru Bourgeois naquele ano. Então, não é porque um rótulo recebeu classificação Cru Bourgeois, sei lá, na safra 2017, por exemplo, que ele vai ser 2018. Então, ele todo ano tem que fazer isso. E aí, o Cru Bourgeois tem que ter uma qualidade ali comprovada, quem vai provar e quem vai falar, não, de fato, ó, esse cara que merece ser um Cru Bourgeois, tem a classificação, ele entende as características organolépticas daquele vinho, por mais que ele seja uma classificação, ele também não deixa de ser uma denominação no sentido de que só os vinhos ali do Médoc participam, né, do Cru Bourgeois, mas pode vir de qualquer parte ali do Médoc.
Eu acho que é importante aqui para o pessoal entender, porque essa classificação que a Jéssica falou de 1855, que foi a grande classificação desses grandes rótulos que a gente conhece, né, da margem esquerda, ela foi uma classificação que ela aconteceu, mas ela não acontece anualmente como o Cru Bourgeois. Esses chateaus que receberam essa classificação, eles mantêm a sua classificação. Houve ali, né, teve uma reclassificação, uma inclusão ali de chateau, muito tempo depois, mas ela é meio estática, né? Então, os produtores lá não mandam o seu vinho todo ano para ser avaliado. Claro que os vinhos são de muita qualidade, mas Cru Bourgeois, por exemplo, todo o vinho que tem essa classificação passou por uma avaliação. Não é porque ele ganhou lá uma classificação 200 anos atrás que ele mantém. Então, é bem importante ressaltar que é uma classificação que mostra bastante qualidade, né? O vinho que está ali com essa classificação no rótulo significa que aquela safra ali foi avaliada e passou pelo crivo, o que é bem, bem importante, assim.
Pois é, e também é bom lembrar que a classificação de 1855 foi baseada em preço.
Exatamente.
Assim, né? E só em preço, e a gente não, obviamente, está falando aqui o que tem qualidade e o que não tem. Esse não é o nosso papel. A gente só está relatando alguns fatos. Muito se conversa sobre essa classificação de 1855, que foi ali para um evento que estava rolando, e eles fizeram essa classificação. Tentaram refazer essa classificação, jornalistas, tá? Alguns sites e tudo mais, tentaram refazer essa classificação com base em qualidade do líquido alguns anos atrás, e rolou muita dança das cadeiras de quem estava em primeiro, segundo e terceiro. É um bom guia, assim como os pontos dos vinhos, é um bom guia, mas você sempre tem que levar em consideração o seu gosto pessoal e o quanto você pode pagar.
Então, vamos lá, para a gente retomar, a gente falou um pouquinho aqui, a gente estava falando dessa classificação que aconteceu para os chateaus da margem esquerda, né, que é, para quem se perdeu aí no nosso bate-papo, é o lado que produz mais Cabernet Sauvignon, que tem esse solo que vai lembrar mais Cascalho, né, solo mais de Cascalho. Não quer dizer que é só isso, não quer dizer que é exclusivamente isso. A gente falou de Cru Bourgeois, que é uma classificação que ela é feita safra a safra, então o produtor ele tem que enviar o vinho dele para ser avaliado, e aí ele vai passar ou não, ganhar essa classificação ou não. Mas os vinhos que a gente estava falando antes, que passaram por essa classificação de 1855, que são desses grandes chateaus famosos, Margaux, etc., o que a gente vê no rótulo escrito, né? O Cru Classé. Quer falar um pouquinho disso, Jéssica, ou será que a gente vai longe demais se a gente começar a entrar nesse mundo obscuro dos crus classés?
Não, o importante é o pessoal saber que esses classificados são os premiers, né, os números uns cru classé, e aí, como a gente comentou rápido, cada um desses produtores, eles vão ter os seus segundos vinhos, e alguns outros produtores são classificados como Deuxième Cru Classé, que são segundos Cru Classés, que vai até a quinta classificação.
É isso. Em resumo, é isso, tá, pessoal? São os Crus Classés. A gente já falou de Cru Bourgeois, e o problema de Bordeaux é que cada região classificou de um jeito, e tem região que nem classificou. Então, por exemplo...
Por que a gente fala que 1855 foi a grande classificação? Porque ela mudou muito a história ali de Bordeaux, né? Além de ter levado ainda mais esses chateaus, trazer mais renome para cada um ainda, cara, meio que criou um racha ali dentro, porque como essa classificação foi só para um bolsão, uma parte dentro de Bordeaux, há alguns outros bolsões, algumas outras sub-regiões, comunas, ou o que quer que seja, também começaram a criar as suas próprias classificações. E aí é que o caldo começa a entornar, não é verdade?
Exatamente, porque a gente tem que aprender não só a classificação de 1855, mas a gente tem que aprender a classificação Clube-Beaujolais, a gente tem que aprender a classificação de todas as outras regiões, e são várias, né? Eu acho que uma que a gente pode começar falando, que é maravilhosamente fácil, é a da região de Pomerol, não é?
A região de Pomerol, né? É muito boa. Eu acho que a classificação de Pomerol é ótima.
É muito boa, porque Pomerol, para quem não sabe, é a região famoso Chateau Petrus, né? É um vinho super famoso, super caríssimo, mas não tem classificação nenhuma. Então, Pomerol já ficou mais fácil, né, pessoal? Já aprendeu como é que funciona a classificação em Pomerol? Não tem. Então, já arrisca esse item. Maravilhoso, Pomerol facilitou a nossa vida. Agora, também... Ainda do lado direito, aí do lado direito, né? Tô falando de Pomerol, eu já pulei a margem, já tô lá do lado direito. Do ladinho de Pomerol, aí tem Saint-Emilion, que já não fez a mesma coisa, né? Já dificultou nossa vida de novo.
Cara, e Saint-Emilion também tem que tomar bastante cuidado, porque um é denominação de origem e o outro é classificação, né?
Exatamente.
Gente, tudo isso surgiu por causa da bomba de 1855. O que aconteceu? O que a galera em Saint-Emilion fez? Primeiro que existe a denominação de origem. Quando a gente fala denominação de origem, a gente está falando de um lugar muito específico. Então, um lugar delimitado. Então, a gente tem lá o bolsão de Saint-Emilion. Saint-Emilion pensou em fazer a sua classificação basicamente 100 anos depois do que a galera do Médoc. Só que a galera de Saint-Emilion não fez igual ao Médoc. Eles não falaram assim, cara, isso daqui tá aqui e vai ser quase imutável, né? Porque a gente sabe que o Médoc não foi imutável, mas foi quase. A gente vai rever essas nossas classificações de 10 em 10 anos. Mas a galera começou a ficar um pouquinho treteira, porque pensa só, Nath, eu tô lá com a minha produção, a vinha lá em Saint-Emilion, aí esse ano eu consigo uma classificação super alta ali dentro de Saint-Emilion, né, um Saint-Emilion Grand Cru Classe A, e de repente pro ano seguinte eu caio para B, são vários, existem algumas dessas classificações. A galera não curtiu a dança das cadeiras e rolou muita briga. Teve classificação que foi cancelada, enfim, teve outras que foram retomadas. Estamos prestes a ver uma próxima classificação. Mas lá existe, sim, e ela pode ser um pouquinho confusa para algumas pessoas. Então, tomem bastante cuidado com a classificação de Saint-Emilion.
Isso que a Jéssica falou é a forma mais fácil de saber se a gente está falando de uma denominação ou de uma classificação é observar no rótulo se ele diz Saint-Emilion Grand Cru AOC ou se ele diz Saint-Emilion Grand Cru Classe C. Porque se tiver escrito Classe C, é o vinho que foi classificado. Se tiver escrito AOC, é a apelação de origem, né? É a denominação. Então, Saint-Emilion confundiu bastante a galera.
Cara, Saint-Emilion, assim como ali no Médoc, também é um lugar de vinhos bem caros, né? Não são vinhos super acessíveis. E aí sempre fica aquele tal do primo pobre, né, que as pessoas falam, mas que a gente consegue, nós como os meros mortais, a gente consegue levar para casa. E do lado meio que de fora, assim, de Saint-Emilion, a gente tem as apelações satélites, né? Que bebem um pouco da fama, mas que também elas são mais acessíveis. Então, a gente está falando de Lussac Saint-Émilion, Saint-Georges Saint-Émilion, sempre vai vir um nomezinho antes do Saint-Émilion. Então, você sabe que ele está lá dentro, você sabe que ele bebe da mesma fonte, os solos são parecidos, mas são apelações satélites e que a gente consegue pagar um pouquinho.
Bom, já que a gente estava falando de Saint-Émilion, a gente falou de Pomerol, a gente não mencionou uma coisa muito importante, né? A gente estava falando ali na margem esquerda, que foi drenada, que o solo é de cascalho, e que um pouquinho mais acima, ainda na margem esquerda, o solo tem mais barro, né? Mais argila, e isso propicia uma produção maior de Merlot ali. Na margem direita, que é onde está Saint-Émilion e Pomerol, o solo tem mais carga de argila. Então, ali, desse lado, na margem direita, é que a gente vai encontrar mais Merlot, né? Claro que tem exceção, mas assim, quando a gente está dividindo de modo, a grosso modo, a gente está falando de margem direita, um solo com predominância mais de argila e que vai dar origem a Merlot, porque argila é um solo frio, né? Um solo onde a Cabernet Sauvignon não se dá muito bem, ela precisa de um solo um pouco mais quente para poder amadurecer, por isso que as cascalinhas ali da margem esquerda ajudam tanto a ela. Bom, a gente pulando, se atravessando aqui, a gente cobriu mais ou menos a região, a parte que importa aqui para a parte de vinhos tintos, pelo menos, né? A gente falou de margem esquerda, da classificação do Médoc, que tem ali os crus corsés. A gente falou da margem direita, principalmente de Pomerol, que não foi classificada, obrigada, Pomerol. De Saint-Émilion, que tem uma classificaçãozinha diferente, que pode ser... A classificação termina com classe C, e se for terminar com AOC, aí é uma denominação. Mas, ô Jéssica, e quando a gente vai na loja e encontra simplesmente escrito Bordeaux ou Bordeaux Supérieur, Bordeaux Superior, onde é que está esse cara? Em que lado ele é feito? Onde é que ele é feito? De onde vem esse nome?
Meu, a gente falou assim muito rápido sobre só o Bordeaux AOC simples, mas esse cara é o vinho mais de entrada de Bordeaux, né? E Bordeaux, inclusive, é a região dentro da França que mais produz vinho AOC. Essa Bordeaux AOC. Cara, esse é um vinho que ele vem, boa parte das uvas dele vão vir ali de uma região que se chama Entre de Mer, né? Que fica entre os mares. São vinhos para a gente tomar com 2, 3 anos, até 2, 3 anos de idade, não são longevos a ponto desses vinhos super classificados que a gente falou bastante aqui no podcast. E aí, esse é o Bordeaux AOC. Acima dele, a gente tem o Bordeaux Supérieur, né? Que também é uma AOC, que as uvas também vêm meio daquele ali de Entre de Mer, mas qual que é a diferença dele? Em geral é a quantidade de uva que eu vou colher ou a quantidade de uva por hectare, né? Então, a gente tem uma frase muito conhecida no mundo do vinho, que a vinha ela precisa dar uma sofridinha para ela entregar uma uva de qualidade. Então, Bordeaux Supérieur, ele não vai vir de vinhas tão frondosas, por exemplo, quanto um bordozinho mais de entrada. Ele vai passar um tempinho também amadurecendo mais do que um Bordeaux AOC básico, e é um pouquinho disso.
Então, agora, para esse povo, eu imagino esse povo nos ouvindo, olhando para o mapa e tentando entender e processar todo esse monte de informação que a gente deu agora. Vamos lá, recapitular para o pessoal então, o que eles vão encontrar mais vai ser o Bordeaux AOC, que é esse vinho de entrada, né? Acima dele vamos encontrar Bordeaux Supérieur, que aí tem um pouquinho mais restrito, ele ainda não é um dos grandes vinhos, mas ele ainda é superior ao Bordeaux em relação ao rendimento, em relação a algumas especificidades. Tá.
Essas aí, são as AOCs regionais, que a gente chama.
Exatamente. E acima deles?
Não, a gente tem as sub-regionais, que a gente falou que é o Omedoc, que é o Medoc. Que essas são as sub-regionais. Elas não são tão amplas quanto o Bordeaux, mas elas também assim, não são tão específicas quanto as comunais, que a gente falou antes, né? Que é Margaux, que é Saint-Estèphe, que é Saint-Nion. Então, a gente pode imaginar isso para as pessoas que aprendem mais com imagem, como se fosse um triângulo. A base do triângulo ficaria Bordeaux, Bordeaux Supérieur, no meio do triângulo o Médoc, por exemplo, e no topo do triângulo ficaria Margaux, Saint-Émilion, até Sauternes, por exemplo.
É, aí a gente está falando, a gente falou de uvas, né? As uvas mais plantadas em Bordeaux são para tintas, né? Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, com uma predominância de que do lado direito, né, margem direita, se plante um pouquinho mais de Merlot por causa do solo, que é um solo mais frio, um solo com conteúdo mais de argila. Na margem esquerda, quando a gente está falando das regiões ali mais importante, né, do Omedoc, onde está Pauillac, onde está Margaux, a gente está falando de um solo que tem mais cascalho, que esse cascalho aquece e ajuda a amadurecer um pouquinho melhor essa Cabernet Sauvignon, que é importante nesse lado. Aí a gente entrou em classificações. A gente viu que em 1855 classificaram as regiões ali, os vinhos daquela região ali do Omedoc, principalmente, não só, mas principalmente, grave também, que é uma classificação que não muda, né? Já teve mudança, mas basicamente não muda, e a partir, por causa disso, as outras regiões começaram a se classificar também. Então, a gente, quando está falando dali do Omedoc, a gente tem esses Premier para o Poissé, e aí vai para o... Como é que fala o segundo, Jeff? Fala aí.
Os Deuxième.
Adoro isso, olha que maravilha. E aí vai até começa do 1 para o topo, e vai até o 5, sendo o maior, 5 o menor. Quando a gente vai falar da margem direita, a gente tem Pomerol, maravilhosa, que não tem classificação, então é só Pomerol. A gente tem Saint-Émilion, que a gente falou.
O vinho mais famoso do mundo, então ela, né, falou, eu não, meu, fazer classificação, já tenho meu vinhão aqui.
Não preciso de propaganda, não preciso de nada disso. Aí a gente tem do ladinho ali Saint-Émilion, que aí deu uma complicadinha, porque tem Saint-Émilion, Grand Cru, AOC e Classe C. Sendo Classe C os vinhos que são classificados e o resto é uma denominação de origem. Eu acho que a gente deu uma boa cobertura aqui, né? Do que, que é mais básico. É assim, tem muito mais. A gente sabe que quem é nerdzão e está nos ouvindo aqui deve tá pensando, nossa, pularam isso, não falaram daquilo, a gente sabe, a gente também gosta de falar, é super nerd, a gente estaria falando aqui por horas, mas a gente tem que fazer o pessoal ouvir até o fim, né, então não dá para se estender demais, mas fiquem super à vontade para deixar dúvidas, tanto em relação ao que a gente falou, como em relação a alguma outra coisa que a gente não tenha abordado aqui, tá? Deixem os comentários, esse podcast vai ser divulgado em várias redes, em quase todas elas tem um espacinho para deixar um comentário. Se não, podem mandar lá para mim, para o Mami, no inbox, podem mandar lá para a Jéssica, podem mandar para o Ivino também. E lembrar vocês que esse podcast, que vocês estão ouvindo hoje na terça-feira, quer dizer, espero que estejam ouvindo no dia que lançou, terça-feira, essa edição especial minha e da Jéssica falando sobre algumas regiões do Velho Mundo, ela vai entrar toda terça-feira ao meio-dia. O podcast normal do Mami segue entrando nas sextas-feiras com participação da Jéssica, que está entrando em todos eles, sim, porque vocês amam a Jéssica Marinzec, não posso chamar de Marinzica, mas essa edição especial sobre as regiões vai entrar toda terça-feira. Então, este mês, a gente vai ter 8 episódios para vocês se divertirem, nossa, ouvirem, estudarem e aprenderem.
Boa.
E a Jéssica, tu quer deixar umas dicas de Bordeaux, que tem um site da Ivino para o pessoal comprar?
Super. Então, lembrando que antes de eu falar, usem o cupom MAMI10 para vocês terem 10% de desconto.
Boa.
Eu quero dar uma dica de um vinho da margem esquerda, que tem bastante Cabernet Sauvignon, que vem de uma região que tem cascalho, que é o Brio de Cantenac Brown Margaux. Então, Margaux é aí uma daquelas comunas que a gente falou de bastante relevância. Esse daqui é da safra 2014, tá? A segunda dica que eu quero dar é um Cru Bourgeois. Tá vendo que a gente falou tanto de Cru Bourgeois aqui? Ele é o Château d'Arsac Cru Bourgeois. Ele conseguiu esse Cru Bourgeois dele na safra de 2015, que é uma das melhores safras de Bordeaux nos últimos anos, tá? 2015 é uma excelente safra, tá valendo pra caramba. E para quem quer provar alguma coisa de Saint-Émilion, e a gente comentou rapidinho aqui sobre as apelações satélites ali de Saint-Émilion, eu gostaria de deixar uma dica que é o Château Côte-de-Rigaud, que é Puisegan Saint-Émilion, safra 2017. Bem delícia, com um pouco mais de Merlot, para quem tem aquele medo de tanino. Ele também ganhou medalha de ouro, um vinho super legal. Usem o cupom de vocês, o MAMI10, para vocês terem desconto no site.
Cara, e eu já ia esquecendo, né? A Evino lançou essa semana uma linha de Bordeaux simplesmente maravilhosa. No site da Evino vocês podem encontrar esse lançamento. E eu queria dar uma dica de um vinho muito gostoso, que é o Château La Rose-Vircouon Saint-Émilion Grand Cru Safra 2015. A gente falou rapidamente aqui, mas a Safra 2015 é uma safra premiadíssima, maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão levar para casa um vinho complexo, depois me falem. E eu queria também, para quem quer começar, às vezes, os primeiros passos em Bordeaux, indicar um Bordeaux Superieur, é o Château Guillaume Blanc 1562. Apesar de ser Guillaume Blanc, não é Blanc, esse daqui é um vinho tinto, é o Château que se chama mesmo Guillaume Blanc. Ele é uma delícia para se tomar aí mais despretensiosamente.
Zé, como aqui eu acho que eu, por exemplo, não falo francês, já fiquei com dificuldade de pegar o nome que tu me passou aí, as dicas, eu vou te pedir para me mandar por escrito. E aí, pessoal, eu não sei por onde vocês viram que esse podcast foi ao ar, mas ele está divulgado lá na timeline do Mami no Instagram, e lá eu vou deixar escrito o nome desses vinhos, né, para facilitar a nossa vidinha na hora de pesquisar no site, tá bom? Então, nos vemos de volta, Jéssica, com a tua participação especial no próximo episódio de sexta-feira do Mami, e com este nosso episódio especialíssimo sobre regiões do Velho Mundo, na outra terça-feira, sempre ao meio-dia. Estejam por aqui. E não esqueçam de usar o cupom UMAMI10, valendo 10% em todo o site da Evino. É isso, pessoal. Sigam Evino no Instagram, sigam o Mami Mag no Instagram e até a próxima.
Até, galera. Obrigada, obrigada aí. Adorei.
Eu também adorei. Beijo, estou com saudade.
Tchau.